Amigos da Rádio Nós Vox, o programa Conversa que Interessa, em sua edição de número 67. Vamos conversar com o Dr. Carlos Aju, que é presidente da Federação Brasileira de Entidades de e para Cegos, que faz parte também do Conselho Nacional de Assistência Social. Tudo bem, Dr. Carlos?
Tudo bem, Paulo.
Dr. Carlos, a Federação Brasileira de Entidades, onde fica a sede dela?
Olha, Paulo, primeiro é um prazer de estarmos aqui participando do seu programa, da Rádio Nós Vox. A sede da federação, ela fica em Vila Velha, lá no Espírito Santo, e a gente tem uma secretaria em Brasília, onde nós participamos do Conselho Nacional, e hoje as políticas, elas giram todas lá no Poder Central, né? lá em Brasília.
Eu estou no meio das pessoas portadoras de deficiências visuais desde 1997. Quando cheguei aqui a SAC. Bem, antes disso, o senhor já deveria estar a par, né, de todas as situações que envolvem as pessoas com deficiências visuais. O que foi que mudou de lá para cá?
Eu estou no movimento desde 89 e estou na presidência da federação já há 5 anos e há 4 anos no conselho. O que a gente percebe que mudou foi a cidadania, a própria consciência da pessoa cega dos seus deveres e direitos, e buscando, através das suas organizações ou não, buscando o seu direito enquanto cidadão. E isso tem forçado, não pela vontade própria, mas tem forçado com que o poder público tenha a aceitar mais essas pessoas, oferecendo mais oportunidades, proporcionando uma concentração maior à sociedade. Porque nós entendemos que o poder público é o grande carro-chefe para buscar a solução para os problemas sociais. E nós, como usuários também dessa política de assistência social, nós esperamos sempre estarmos abrangendo de uma maneira maior os nossos direitos e o nosso espaço dentro da sociedade.
Com relação aos transportes coletivos, como é que está a situação especificamente lá do Espírito Santo e em outras capitais que o senhor tem visitado?
Essa questão da acessibilidade, principalmente do transporte coletivo, transporte urbano, transporte rodoviário, isso é um problema que nós enfrentamos no dia a dia. Toda a sociedade, aí as pessoas portadoras de deficiência, as pessoas idosas, as pessoas obesas, as mulheres grávidas, nós enfrentamos isso, esse acesso, tanto nas rodoviárias, como nos aeroportos e no transporte coletivo. Ainda não é essa concentração, porque não é uma cobrança do poder público que gerencia esse transporte coletivo na cidade. Há ainda uma exigência grande, isso até por questão de corporativismo dessas empresas, para que eles possam cumprir as reais obrigações, oferecendo acessibilidade não só às pessoas portadoras de deficiência, mas a todos aqueles que encontram dificuldade para ter acesso ao transporte coletivo.
Antigamente a gente ouvia muito falar em grandes encontros, né, que em Fortaleza aconteceram alguns, reunindo essas instituições, pessoas interessadas nessas questões. Ainda acontecem esses grandes encontros nacionais de portadores de deficiências visuais?
A federação, a FEDEC, ela é uma entidade que tem hoje cerca de 100 entidades filiadas em todo o país, inclusive aqui no Ceará nós temos também. E no ano passado nós realizamos um grande congresso nacional da federação, foi realizado no mês de julho, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Nós tivemos a presença de 11 ministérios, né? Isso foi muito bom, e diversos representantes de organizações não governamentais e professores universitários sempre debatendo temas voltados às questões das pessoas portadoras de deficiência. Esse ano nós estamos com o pensamento de realizar em cada região geográfica do Brasil um encontro agrupando todas as entidades de e para cegos das regiões, e aí oferecendo mais vagas, não só para os dirigentes, mas que profissionais, técnicos e outros portadores de deficiência visual que não sejam os dirigentes possam participar. 3 anos atrás nós realizamos um aqui em Fortaleza, com a região Nordeste. Nós tivemos a presença de cerca de 70 pessoas de toda a região Nordeste. E esse ano nós pretendemos, nesses 5 encontros, estarmos aí atendendo um grupo de 400 a 600 pessoas para discutirmos as problemáticas e as políticas voltadas às pessoas portadoras de deficiência visual.
É bastante importante, né, essa questão de descentralizar esses encontros regionais, realmente prometem. Me parece que uma das grandes questões do momento é o material em braille. Então a gente recebe muitos alunos que nos procuram, certo? Então a SAC, ela faz o possível e o impossível para atender a todos os seus assistidos. Mas nós sabemos que existem pessoas, alunos de universidades, necessitando de ter mais outras pessoas engajadas nessa impressão braille, né? Então, qual o pensamento da federação com relação a que as universidades, as escolas regulares, elas possam estar abastecidas com material didático em braille e possam receber esses alunos portadores de deficiências visuais?
A impressão braille no Brasil, ela tem crescido, isso tem a Fundação Dorina em São Paulo como pioneira, que distribuiu muitas produções em braille aí em décadas passadas. Mas há cerca de 6, 7 anos para cá, isso vem ampliado com a implantação dos CAPs, instituições como essa aqui, como a SAC, que tem uma impressora de grande potência, que já distribui para seus alunos. E nós enfrentamos essa dificuldade. O censo escolar de 2003, salvo me engano, ele apresentou um número de 3.500 pessoas portadoras de deficiência visual na rede pública do país. Isso se não contando ainda os que estão nas universidades, nas escolas particulares. E nós enfrentamos ainda grande problema com a impressão braille, o acesso da produção braille, do livro em braille, do livro didático, principalmente o ensino infantil, ensino fundamental. Nós enfrentamos esse problema, mas enfrentamos esse problema na busca da solução. Que nós temos que buscar a solução, buscar parceiros, seja instituições privadas, seja instituições públicas. O governo tem que encarar isso de uma certa maneira, tem que apoiar as instituições como a SAC, que já faz esse trabalho, como a Fundação Dorina e outras instituições que têm um trabalho voltado para a produção braille. Mas, por outro lado, também nós temos que entender que o acesso a material didático, material pedagógico, não só nós cegos que enfrentamos. O alunado, que se diz normal, o não deficiente visual que está aí na rede pública, encontra também dificuldade por questão financeira, por omissão do governo em não distribuir esse material didático, pedagógico para os alunos. Mas isso não leva também com que nós devemos nos calar. Nós queremos buscar, queremos lutar para que, no futuro bem breve, todo aluno cego, em qualquer rincão desse país, não só nas capitais, mas em qualquer lugar, qualquer cidade do interior, tem acesso ao livro didático em braille. Nós não podemos admitir que hoje um aluno cego conclui a 8ª série, conclui o 3º ano do 2º grau, sem saber braille, estudando só por via oral.
É verdade. Quando o senhor estava falando, eu estava imaginando assim, uma grande engrenagem. Você tem duas vertentes. De um lado, você tem o poder público. Do outro lado, nós temos a comunidade de pessoas com deficiências visuais. Mas, neste intervalo, há necessidade que outros profissionais, outros meios da sociedade se engajem também para que as engrenagens funcionem e a coisa possa acontecer. Pelo que o senhor conhece, a linha de federação, de visitação que o senhor tem feito às entidades, qual seria o perfil hoje, certo, para uma entidade assistencial, principalmente na área da deficiência visual, para que ela funcione, para que ela opere realmente com essa engrenagem bem azeitada, digamos assim, para que as coisas aconteçam e para que quem está lá na ponta desse processo receba o verdadeiro apoio e possa realmente implementar em sua vida essa cidadania?
O grande problema das organizações da sociedade civil, das organizações não governamentais, que têm um trabalho voltado para um grupo social, no nosso caso, as pessoas cegas, as pessoas deficientes visuais, é a questão dos recursos para a manutenção dos seus serviços. E tem que ser desenvolvido um trabalho, um projeto, para que essas entidades possam buscar a sua autogestão, para que elas possam ter recursos para manter o seu funcionamento e manter os seus trabalhos, as suas atividades em benefício dos seus usuários, que são as pessoas cegas. É necessário que se crie um projeto, que se crie um programa de apoio a essas entidades para que elas possam, num curto espaço de tempo, elas terem essa sua autogestão e aí não precisar mais de sobreviver simplesmente com recursos públicos ou com doações, e que isso às vezes vem dificultando o trabalho. Você vê uma entidade como a SAC, ela chegou a um patamar que ela tem a sua autogestão, ela tem a sua fonte de receita através da clínica, através dos consultórios, ambulatórios, enfim. Então é preciso que uma entidade de assistência social, uma entidade não governamental, uma entidade sem fins lucrativos, que ela possa também estar buscando essa sua autogestão. Mas é preciso você fazer esse trabalho mais profundo, por quê? Porque a sociedade brasileira, historicamente, ela tem a cultura de ser uma sociedade que gosta de dar esmola, que entende que a entidade de assistência social, que a entidade beneficente tem que ser só entidade pobre, não pode ser entidade que tenha uma condição sustentável para desenvolver seus trabalhos. O governo federal tem hoje, no seu orçamento de 2005, ele tem no seu orçamento lá 320 milhões para aplicar em programas de geração de renda. Então, seria necessário que esses programas também beneficiassem essas entidades, mostrando o caminho dessas entidades buscar a sua geração de renda para ter, assim, a sua autogestão.
Doutor Carlos, nossos ouvintes que estão, neste momento, acessando a internet, como eles poderiam entrar em contato com o Conselho Nacional de Assistência Social?
O Conselho Nacional de Assistência Social, para você ter acesso pelo endereço eletrônico, que é o endereço do Ministério do Desenvolvimento Social, www.mdsc.gov.br, e lá você vai clicando e achando uma janela, onde que é a janela do Conselho Nacional de Assistência Social, e lá você tem todas as informações, tem todo o conhecimento do Conselho Nacional de Assistência Social. E a gente está à inteira disposição, ele funciona em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, no anexo do Ministério da Previdência, lá no anexo do Bloco F, ala A, primeiro andar.
Como a gente estava conversando em off antes de começarmos o programa, que no meu pensamento a Rádio dos Vox, um grande instrumento que nos foi colocado nas mãos pelo pessoal do projeto dos Vox da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um grande canal de mídia, certo? Mas que me parece que nós, deficientes visuais, ainda não estamos aproveitando todo este potencial deste maravilhoso canal. Então, eu queria que o senhor aqui fizesse junto comigo essa aliança, esse elo, através também da Federação Brasileira de Entidades, além também do Conselho Nacional de Assistência Social, possibilidade de a gente trabalhar em cima de criar meios, enfim, instrumentos para que este canal ele possa ser amparado também nessas questões de desenvolvimento da cidadania. Hoje, por exemplo, na UFRJ, a gente sabe que a máquina, que é a máquina Intervox, que faz a hospedagem atualmente da Rádio dos Vox, ela está com alguns problemas em função do grande número de acesso, enfim. Então, seria interessante que nos próximos encontros a gente trabalhasse também em cima de temas com relação à Rádio dos Vox, outros meios de comunicação que estão nas nossas mãos, sob as nossas gerências, para que seja também mais um caminho, né, de acesso a todo o conhecimento.
Paulo, o projeto dos Vox, a gente só tem a parabenizar. Foi um projeto que veio oportunizar a pessoa cega, a grande oportunidade, o grande espaço de acesso ao conhecimento, de acesso à cultura, de acesso à comunicação. E isso tem que ser valorizado pelos nossos colegas cegos, usuários do DOSVOX. Tem que ser valorizado a ocupar esse espaço com coisas que só venham contribuir com o crescimento da cidadania, com o crescimento do conhecimento da pessoa cega. E não com coisas que só vêm negredir a imagem da pessoa cega. Por quê? Porque você vê pessoas como o Tony Bosch, como você, que são pessoas que estão empenhadas e outras pessoas empenhadas. E a partir do momento que esse projeto das Vox, os seus usuários, tendem a valorizar esse espaço como um espaço que vem contribuindo com a cidadania, com o conhecimento das pessoas cegas, para que a gente possa estar formando a corrente, juntos, buscando apoio, financiamento, a manutenção do projeto e a sua ampliação, para que ele possa só favorecer mais ainda as pessoas cegas, usuários das Vox. Então, é isso que nós esperamos. Pode contar conosco, com a FEBEC, pode contar com todas as entidades filiadas nessa parceria para que esse projeto atenda a crescer, porque a única pessoa beneficiada são os cegos brasileiros.
Então, nós agradecemos a presença aqui do Dr. Carlos Aju, da FEBEC, do Conselho Nacional de Assistência Social. Realmente, a Rádio dos Vox, para a gente, nesse programa Conversa que Interessa, ela aproveita, né, todas as oportunidades que nós temos, então como o senhor está nos visitando, cidade de Fortaleza, gentilmente comparece aqui aos nossos estúdios, então nós só temos a agradecer. Se o senhor quiser ainda falar mais algumas coisas, esteja aqui às ordens com os nossos microfones.
Eu só tenho a agradecer a oportunidade por estar passando aqui em Fortaleza, visitando a SAC, vou visitar outras instituições, inclusive afiliada à FEBEC. Só até parabenizar o seu trabalho, Paulo, a sua grande vontade. Que esse espaço seja um espaço salutar, seja um espaço de contribuição para o crescimento das pessoas cegas, para que elas possam, sim, estar tendo, como já disse, oportunidade de acessar os meios de comunicação, a sua cultura, a sua pesquisa. E o projeto Dois Votos, ele vem como uma ferramenta de liberdade, de alforria às pessoas cegas brasileiras.
Então, este foi mais um Conversa que Interessa. Eu sou Paulo Roberto Cândido, agradecendo a Ana Paula, a Alexandre Almeida e a Sociedade de Assistência aos Cegos.